Começamos? Viva Alexandre!
Viva Ruben! Alexandre. As férias foram boas?
Já disse isto para aí 20 vezes. Cada vez que voltamos, temos sempre um interregno bastante grande.
Justifica-se a pergunta, não é?
Os nossos ouvintes devem achar que nós tiramos imensas férias.
Ah, eu tiro, podem acreditar, porque é rigorosamente mentira.
Pois, exatamente, rigorosamente mentira. Quem também não tira férias nos Estados Unidos é o presidente Biden, porque neste momento está com, podemos mesmo dizer, uma agenda muito complicada. No
exatamente.
Senado e no Congresso
estão
tenta
todos
aprovar o seu plano para este mandato presidencial e, efetivamente, as coisas não estão fáceis.
Não estão nada fáceis. Não estavam, podíamos já antever isso, na eleição de novembro e depois naquelas duas eleições para o Senado que houve em janeiro, só na Geórgia. Já sabíamos, a partir disso ficámos a saber que o Senado ia ficar com 50 senadores para cada lado, com a maioria do Partido Democrata, porque, como todos nós já sabemos por esta altura, no caso de 50-50, quem desempata é o Presidente do Senado, e o Presidente do Senado, por inerência, é o Vice-Presidente dos Estados Unidos, e o Vice-Presidente, ou a Vice-Presidente dos Estados Unidos neste momento, é Kamala Harris, do Partido Democrata. Portanto, é isto que dá aquela ligeira maioria ao Partido Democrata. Uhum. Numa configuração dessas, como acontece sempre nos Estados Unidos, é muito difícil alguém conseguir fazer alguma coisa de substancial. Uhum. Portanto, já sabíamos isso há vários meses, não é?
Portanto, para quem acha que o próprio partido, se calhar estamos um pouco habituados à política em Portugal e vemos que todos os deputados do mesmo partido votam da mesma forma,
exato,
não é? Quando se trata em questões do orçamento. Aqui, isso não acontece. Nos
não,
Estados Unidos,
rigorosamente,
isso não acontece.
Temos duas coisas aqui a contribuir para este impasse ou este bloqueio, que é uma palavra que nós já ouvimos dizer muitas vezes na última década, principalmente. Porque depois também há aqui esta ideia que, se calhar, aquela política sempre foi assim, os democratas puxam para um lado e os republicanos para o outro. Não, nunca foi assim como é agora, principalmente na última década, na história moderna, obviamente, se formos recuar à Guerra Civil, se calhar era mais complicado, mas na história moderna, começou naquilo que levou à eleição do Barack Obama, a saída das guerras do Bush e depois agora a eleição do Trump como resposta ao Obama, etc. Portanto, esta última década tem sido mais complicada para isso. O que acontece é que as posições extremaram-se mais, portanto, para um lado e para o outro, republicanos mais extremados, democratas mais extremados, no sentido em que havia mais dificuldade, ou que há mais dificuldade para haver um consenso do que havia antigamente. O Partido Democrata tinha tinha muitos senadores e congressistas eleitos no Sul, eram muito conservadores, e isso também o próprio Partido Democrata alterou-se bastante nas últimas décadas, e é agora um bocadinho, falando nos nossos termos, mais à esquerda do que era antigamente. Nesse sentido, há um bocadinho mais de união dentro de cada partido, portanto, se eles estão mais extremados em relação ao outro, dentro do próprio partido há mais união. Mas isso para o país diz o contrário, não é? Diz que cada um puxa para o seu lado, e no sistema político eleitoral dos Estados Unidos é muito complicado, porque quando olhamos para o Senado e vemos que estão 50 senadores de um lado e 50 senadores do outro, e como sabemos que o Partido Democrata neste caso está em maioria por um, com aquele voto de desempate, nós pensamos, bom, então eles conseguem aprovar tudo a 51, vá, mesmo que haja uma grande polarização, 51. Não, não é assim, porque nem todos os senadores, neste caso estamos a falar do Senado, do Partido Democrata, têm todos a mesma ideia. Isso acontece mais no Partido Republicano, tem sido capaz de votar mais em bloco nos últimos anos do que o Partido Democrata, mas isso não interessa muito, porque no peculiar sistema eleitoral norte-americano, no Senado, na prática, qualquer proposta de lei precisa de 60 votos e não 51, não chega para nada. Porque antes deles, imagina, o Presidente Biden tem uma ideia, quer uma proposta para fazer uma grande reforma social com apoios à educação, combate às alterações climáticas, etc. Uma coisa que neste momento está em cima da mesa, que à partida deveria ter um orçamento de 3,5 bilhões de dólares, uma coisa assim descomunal. Milhões são os trillions deles lá.
Sim.
Ora, isto, o que é que acontece? Para chegar à fase de votação, àquela fase em que os democratas, se calhar, conseguiam arranjar os 51, neste caso não, mas já vamos ver porquê, antes disso há um debate sobre a proposta de lei, como há aqui em Portugal, não é? Mas no Parlamento eles debatem as propostas. E aqui depois vem uma aprovação e ganha a maioria. Lá, este período de debate tem de acabar. E tem de haver uma votação para este período de debate acabar. Portanto, são coisas separadas. Vamos debater e temos de convocar uma votação para acabar com o debate. E depois, então, se esta votação for bem sucedida, vamos passar para a fase da votação mesmo da proposta. O problema é que esta primeira fase precisa de 60 votos. Portanto, se um senador quiser opor-se ao fim do período de debate, que é o que se chama o filibuster, lá as pessoas já devem ter ouvido falar este termo, por exemplo, eu oponho-me a que este debate acabe.
Sim.
Então, não pode passar para a fase de votação. para que o partido que está a fazer a proposta quebre este filibuster e passe à fase de votação final, precisa de reunir 60 votos. A ideia disto, em teoria, é haver consenso. Portanto, nós temos 50, mas precisamos de 10 do outro lado para coisa. Neste ambiente, claro que não arranjas 10, nem 1, nem 2, nem 3, não arranjas para nada.
Isso quer dizer que o debate se pode prolongar, levado ao
acaba,
extremo,
o outro, a parte que está a propor, acaba por perceber que não vai a lado nenhum e aquilo fica na gaveta, não é? Há muitos anos, e há um filme sobre isso e tal, as pessoas estavam habituadas a ver aqueles filibusters que de facto havia um senador que ia falar durante horas e horas e horas e horas seguidas. Hoje em dia já não é preciso, não é? Basta, já sabem que ele vai apresentar o filibuster e pronto, e acabou. Porque não vão lá de nenhum, escusam estar ali 20 horas sem fazer nada, porque não há condições para que a parte que está a propor vá tentar convencer senadores do outro lado, porque já se sabe com o que é que contam.
E o que é que no Partido Democrata está a fazer com que esses dois senadores não estejam propriamente alinhados com o plano de Biden para...
Pronto, a questão é que há aqui coisas a acontecer em simultâneo. Já ouvimos falar que há uns meses naquele pacote que foi aprovado no Senado para ajuda de combate às consequências da pandemia. Pronto, isso são coisas que também tinha sido aprovado na administração de Trump, foi aprovado um outro pacote na administração Biden, não são questões de campanha, não é? São coisas que são consequência da pandemia. Agora, as promessas de campanha do Joe Biden, especificamente, estão a ser debatidas agora. Portanto, se estas duas propostas, principalmente, obviamente que há mil e uma coisas, mas estas são as duas grandes propostas, uma para a reforma, uma reforma social, essa tal dos 3,5 bilhões de dólares, que é uma enorme aposta na educação, a gratuitidade da educação pré-escolar, combate às alterações climáticas, etc., muitas outras coisas, e depois outro, à parte, que é a reforma das infraestruturas, das estradas, das pontes, dos caminhos de ferro, essas coisas assim. O que é que acontece aqui? Estas duas propostas têm de passar tanto na Câmara dos Representantes como no Senado, as duas câmaras do Congresso, não é? Senão não vão a lado nenhum, não chegam à Casa Branca para serem promulgadas. A proposta das infraestruturas, que é um bocado menor em termos de orçamento, é consensual, toda a gente concorda com aquilo. Ótimo, os republicanos já aprovaram aquilo no Senado, os democratas também. Essa proposta já saiu do Senado, está pronta? Estava pronta para ir para a Câmara dos Representantes para ser votada. Como é uma proposta do Presidente Biden, partiu-se do princípio que se até os republicanos aprovaram no Senado e os democratas, também ia ser facilmente aprovada na Câmara dos Representantes. Aqui é, e então, entrava logo e o Presidente Biden podia dizer, olha, esta já está feita, aprovamos a reforma das infraestruturas, um ponto na caderneta das promessas. O problema é que, na Câmara dos Representantes, há um bloco no Partido Democrata, dos progressistas, um bocado mais à esquerda, Ocasio-Cortez, etc., que não é que estejam contra as infraestruturas, também estão a favor das infraestruturas, só que estão a usar esta necessária aprovação para reivindicar a aprovação de outra proposta maior, que é a tal reforma social, que envolve mais dinheiro. E os progressistas do Partido Democrata o que dizem é: nós aprovamos isto aqui na Câmara dos Representantes e o Presidente Biden pode dizer que já cumpriu uma promessa, mas tem de pô-la à votação ao mesmo tempo que a outra reforma maior. Portanto, se for assim individual, um dia votamos uma ou outra, nós não fazemos isso, porque eles fizeram essa exigência aos líderes do Partido Democrata e na altura Nancy Pelosi, etc., eles aceitaram, sim, deve ter sido assim uma coisa, sim, depois nós votamos tudo ao mesmo tempo. Só que a realidade empurrou-os para o outro lado, não é? O Partido Republicano não aceita isso e, portanto, a estratégia do Partido Democrata, da liderança do Partido Democrata, passou a ser aprovar as infraestruturas primeiro e depois vamos tentar resolver a outra maior. Os progressistas não aceitam isso, querem as duas ao mesmo tempo.
E até que ponto é que o grupo de progressistas dentro do Partido Democrata está disposto a ceder?
Pronto,
para deixar passar
depois passa a ser isso, essa negociação que aqueles, se calhar os senadores e os congressistas mais velhos podem ter uma atitude, podem ser mais dialogantes, e os mais novos que querem mostrar mais trabalho, muitas vezes querem, não há aqui espaço para nada, querem ser. Mas não é bem assim, mas já há sempre estas dificuldades de negociação. A questão é que, porque é que a liderança do Partido Democrata não pode, ou não é uma estratégia válida para eles, levar em conjunto as duas propostas? Porque no Senado... Está a ser debatida a tal proposta maior da reforma social. E aí o Partido Republicano não aceita nada, não quer nada, são 50 votos contra, ponto final. O máximo que o Partido Democrata podia fazer era pegar nos seus 50 democratas, votar a favor, vinha a Kamala Harris, votava a favor, os progressistas na Câmara dos Representantes ficavam todos contentes, a lei ia para lá, eles juntavam aquilo às infraestruturas e faziam todos a festa. O problema é que no Senado há pelo menos dois senadores do Partido Democrata que não querem também dar um voto favorável a uma proposta de reforma social com aquele valor, com aqueles 3,5 bilhões. Portanto, estão nesta fase da negociação com os progressistas e com o Joe Biden, a ver até que ponto é que podem baixar o preço daquela proposta, que neste momento o alvo do Joe Biden é mais ou menos 2 bilhões, portanto muito menos do que aqueles 3,5. E muito menos do que a proposta inicial durante a campanha do Joe Biden chegou a falar de 7 bilhões. Portanto, só para vermos mais ou menos até que ponto é que tem de se exagerar.
Isso acaba por ter impacto direto na carteira dos cidadãos norte-americanos.
Exato, só que isto foi por isso também que o Joe Biden ganhou as eleições. Não, é? Não foi só por ser contra o Donald Trump, foi porque se comprometeu com propostas que de facto iam ao encontro dos desejos dos progressistas. Não, obviamente, no sentido de um Bernie Sanders, mas é verdade que o Joe Biden foi obrigado até na plataforma do Partido Democrata na convenção, aprovou isso, portanto passou a fazer parte do programa do Partido Democrata nas promessas. Esta tal reforma social muito maior, muito mais abrangente, que é, no fundo, o grande debate que existe nos Estados Unidos neste momento, que é o que estes dois senadores do Partido Democrata reivindicam, o Joe Manchin e a Kirsten Sinema, dizem que são mais defensores daquela atitude do Estado que só vai ajudar quem precisa mais. Uhum. E o debate que os progressistas e grande parte do Partido Democrata neste momento defende é uma abertura maior, não é? É um bocado no sentido cá na Europa, em Portugal, como todas as crianças têm direito, independentemente de se os pais forem ricos ou não, têm aquelas coisas. Há este debate assim de grande transformação da sociedade americana que ao mesmo tempo está a impedir isto tudo. Só para terminar, portanto, isto ainda está tudo em discussão. Não sabe qual é que vai ser o preço final da tal proposta de reforma social que vai ser do agrado tanto dos progressistas como do Joe Manchin e da Kirsten Sinema, mais dos dois senadores, para então ser aprovada no Senado e ir para a Câmara dos Representantes ser aprovada e fazerem todos a festa. Não sabemos. Sabemos é que é muito difícil que sejam os progressistas a ganhar esta guerra, vá, se quiser chamar assim. É muito difícil, porque estes dois senadores são eleitos em estados conservadores, mais o Joe Manchin na Virgínia Ocidental. Tem um eleitorado conservador a apoiá-lo, não é? Muitos republicanos votaram nele.
E se cederem, provavelmente não voltarão a ser eleitos.
Há aqui também, quer dizer, o próprio Joe Manchin depois vê-se neste papel de ser o grande decisor, não, está tudo na mão dele, não é? Obviamente também se aproveita disso. Ele é muito criticado no Partido Democrata por ser show-off e quer mostrar que tem ali o poder todo e está a empurrar isto tudo. Mas também é verdade que ele foi eleito, há muitos anos que é eleito num estado profundamente conservador, republicano, e se ele se alia, vai, entre aspas, alia-se, não, mas se começa a aprovar muitas coisas progressistas, é natural que não seja reeleito naquele estado. E isso também é mau para o próprio Partido Democrata, porque se for eleito um republicano, eles ficam com menos um no Senado, portanto, há aqui mil e uma coisas que têm de ser... eles têm de tentar equilibrar para ver se não cai nada ao chão, não é?
E faz sentido depois falar num shutdown, se não houver nenhuma conclusão? Né?
São coisas diferentes, mas também está em cima da mesa, que é estas duas discussões, esta discussão das infraestruturas e da reforma social, são propostas do Joe Biden, não são propostas políticas e que, como vimos agora, estão a dividir o Partido Democrata, não é 50-50, mas pelo menos estes dois não querem. Ao mesmo tempo, o que estava aqui também a dificultar ainda mais as negociações entre os democratas é que estamos naquela altura do ano em que era preciso aprovar várias coisas, mas uma delas aprovar um orçamento para as agências do governo federal poderem funcionar sem restrições, não é? Sem terem de mandar pessoas para casa, sem suspenderem pagamentos, etc., que pode dar origem ao tal shutdown, como que é o encerramento parcial das operações das várias agências e departamentos por falta de orçamento, e ao mesmo tempo também uma negociação maior, diz respeito mais ao país, que é do teto do endividamento do país, não é? Portanto, nós, nos Estados Unidos, aquilo funciona, acho que a Dinamarca é a única coisa, o único país que se pode comparar aos Estados Unidos nas democracias e economias mais avançadas. A generalidade dos países que nós conhecemos não têm um teto da dívida, não é? Não dizem assim, este ano nós não podemos endividar o país mais do que este limite. Portugal não tem, outros países não têm, não é? Vai-se vendo. E lá existe essa que neste momento está fixada nos 29 bilhões de dólares.
Mas a dívida já está em 130% do PIB, por aí, não é?
Sim, sim, sim. Mas quer dizer, aquilo é uma coisa gerível. Quer dizer, a dívida americana é a coisa mais apetecível dos mercados, não há problema nenhum.
E a dívida não se paga, já.
Ah, exatamente. Foi a única coisa. Exato. Mas a questão é que ali é mesmo verdade. E não é hipocrisia no sentido em que os dois partidos, o Partido Democrata e o Partido Republicano, sempre agiram dessa forma nos últimos anos, nas últimas décadas. Quer dizer, ainda agora, a hipocrisia disto tudo é entre hipocrisia no jogo político. Quer dizer, o Partido Democrata também tem-se de arrascar disso, não é? Tem de arranjar ferramentas para poder sair deste bloqueio republicano. Mas é, de facto, um bloqueio republicano político, porque na administração Trump, a administração que mais causou divisões ali entre os dois partidos nos últimos anos, os democratas, na altura era o Partido Republicano que estava em maioria no Senado e na Câmara dos Representantes também, mas o teto da dívida, aqui estamos a falar do Senado também, a aprovação, o Partido Democrata não se opôs ao aumento do limite do endividamento 3 anos dos 4 da administração de Trump. Portanto, eles, também por causa da pandemia, no último ano, mas outras vezes também, até no ano em que o Trump conseguiu fazer aprovar uma grande reforma dos impostos, que foi muito contestada pelo Partido Democrata, nesse ano os democratas não se opuseram a que os republicanos, a maioria republicana, aumentasse o limite da dívida. Portanto, eles oporem-se agora, é claramente uma jogada política. Não há nenhum argumento orçamental porque os democratas vão gastar muito dinheiro, lá estão eles a querer ganhar. Isso não existe. Quer dizer, os outros aprovaram. Isso era uma coisa mais ou menos consensual entre os partidos, porque aumentar o limite da dívida não quer dizer que se vá pedir mais. O que se quer dizer é que é preciso pedir ou ter dinheiro para pagar as dívidas que já foram contraídas, não é? Os pagamentos às prestações sociais, aos credores internacionais, essas coisas. Portanto, dívida acumulada no ano anterior tem de ser paga de alguma maneira. E como eles têm um limite, neste caso os 29 bilhões, as contas do Departamento do Tesouro, neste momento nos Estados Unidos, estão que precisam mais do que aqueles de ter aquela capacidade de endividamento aumentada. E o Congresso, regularmente, o que faz é isso. Ou suspende o limite, diz, pronto, está suspenso, vocês podem pedir mais, ou aumenta o teto, passa, por exemplo, de 29 para 50, e, portanto, aí já podes pedir à vontade. Isso é uma coisa que tanto um como outro faz. Agora, os republicanos são só pôr. E, portanto, o que foi possível fazer nesses últimos dias foi... Os republicanos opõem-se, dizem, nós não é com o nosso voto, porque lá está a tal questão do filibuster, não é? Eles opõem-se se os democratas quiserem fazer sozinhos. Não é, vocês são os gastadores, democratas, e só querem dar dinheiro aos pobrezinhos, não sei o quê, portanto nós não vamos dar dinheiro a ninguém, e vocês se quiserem aprovem sozinhos. Como os democratas começaram a puxar a corda para o seu lado e deram sinais de que podiam acabar com a tal figura do filibuster, quer dizer, se eles acabassem, porque aquilo é tudo muito esquisito, mas pronto, é para acabar com o filibuster bastam 50 ou 51, mas para as outras propostas é preciso 60, pronto. Mas neste caso, estes senadores democratas mais conservadores também não querem acabar com o filibuster, porque acham que é um método, ali um meio para dialogar e para gerar consensos. A questão é que se o Partido Republicano se opusesse através do filibuster, os democratas não podiam aumentar sozinhos o teto da dívida. O Partido Democrata começou a dar sinais do outro lado a dizer, olha, se vocês começam a bloquear isto muito, nós se calhar conseguimos convencer os nossos senadores mais conservadores a acabarem com o filibuster e depois a vossa jogada política vai por água abaixo. Então os republicanos recuaram um bocadinho e aprovaram ali um aumento do teto da dívida até 3 de dezembro. Mas até 3 de dezembro aquilo, e ao mesmo tempo também evitar o shutdown, que é outra coisa, também até dezembro. Portanto, isto agora... Este tempo, até 3 de dezembro, eles estão...
Está
tudo bem, podem fazer aqueles pagamentos todos atrasados e tal. Depois, em dezembro, vamos voltar ao mesmo. Mas espera-se que, o Partido Democrata espera que este tempo, até 3 de dezembro, dê-lhe uma folga para eles poderem resolver os outros problemas das propostas e das divergências entre democratas progressistas e conservadores e aprovem, porque depois, se conseguirem mostrar aos Estados Unidos que conseguiram cumprir as duas maiores promessas de Joe Biden, se calhar já vão também ter mais poder negocial para obrigar os republicanos a fazer o resto, não é?
Fechado este tema, Alexandre, passamos para o Supremo Tribunal, que abriu um novo ano judicial nos Estados Unidos. Voltam as polémicas com o Supremo Tribunal, aborto, a questão do armamento, são tudo temas que o Supremo Tribunal vai voltar a ter a mão na ferida neste
Sim,
ano.
Sim, isso é a primeira diferença, é o primeiro sinal de que sabe que isso vai ser uma questão, é quando o Supremo Tribunal anuncia que recursos, vai, na prática, chegaram ao Tribunal nos últimos tempos e que eles vão decidir, sobre os quais se vão debruçar e decidir, porque há muitos que nem sequer não têm tempo para tudo e há prioridades ali e então, quando se diz, durante anos, o Supremo Tribunal, nos últimos anos, na última década, não aceitou analisar casos que dissessem respeito ao aborto, por exemplo. Uhum. Já estavam a sinalizar que queriam manter as leis e as decisões como estavam antigamente. Ao dizerem agora que vão analisar queixas relacionadas com a lei do aborto e com a posse de armas, já estão a sinalizar que Bom, se a maioria é conservadora, três deles nomeados pelo Donald Trump, não há de ser para expandir ainda mais o acesso ao aborto, não é? Portanto, parte-se do princípio que se eles decidiram que vão pegar naquilo é para restringir. Não será para acabar totalmente, não é? Para proibir totalmente, ou para, porque nem podem fazer isso, mas para fragilizar bastante várias pequenas peças da lei que fazem com que na prática depois seja muito difícil, muito mais difícil às mulheres do que já é em muitos estados recorrerem ao aborto em segurança. A questão aqui, como nós sabemos, foi esta mudança no Supremo Tribunal na composição de um Supremo mais equilibrado, são 9 juízes, para uma maioria clara dos conservadores. Neste momento há 6 conservadores contra 3 nomeados por presidentes do Partido Democrata. As pessoas muitas vezes dizem, mas é uma prevista porque são juízes, são independentes. Sim, mas não. Pronto, não é? Porque há todo um passado de juízes. O juiz chega ali ao Supremo Tribunal depois de décadas a tomar decisões que toda a gente já sabe que a interpretação deles, é por isso que eles são escolhidos pelos presidentes, não é? Também porque o Trump escolheu os juízes que escolheu porque tinha prometido à sua base eleitoral que ia nomear juízes, se tivesse essa oportunidade, que tinham decisões solidamente de restrição do aborto, não é? Ao longo da sua década com os juízes nos outros tribunais, tal como o presidente Obama nomeou uns que eram mais liberais nesse aspecto, normal. O que interessa para saber aqui é que neste momento há 6 conservadores e 3 progressistas. E o juiz-presidente, sem sempre um juiz-presidente, era ali o garante do equilíbrio. Portanto, ele, sendo conservador, nomeado por um republicano, no entanto, muitas vezes também votava a favor das decisões dos mais progressistas, e então não se notava muito, também é do interesse do juiz-presidente ter ali algum controle sobre as coisas. Neste momento, não interessa, porque o juiz-presidente, sendo conservador, mesmo que quisesse votar ao lado dos progressistas, só fariam 4. Portanto, os outros 5 seriam maioria na mesma. Portanto, se eles agora forem pegar nas queixas em relação ao aborto, que é o que está em causa mais agora, é a lei do Texas, que eles aprovaram uma lei que basicamente proíbe o aborto, em todas as circunstâncias, inclusivamente em violações. Mas o que nós estamos a ver neste momento é a ofensiva do movimento anti-aborto nos Estados Unidos, já há vários anos, que como não conseguia, como a sociedade mudou, a sociedade norte-americana mudou, e portanto hoje em dia não há, é uma minoria de pessoas que têm esta ideia de restringir ainda mais o acesso ao aborto. Portanto, isto em termos políticos é impossível de conseguir neste momento, por lobby político, pressão do Congresso, porque não são propostas populares nos Estados Unidos, portanto nem os próprios republicanos querem pegar nisto, porque nos próprios estados deles isto não é muito popular. Agora, o movimento do anti-aborto que consegue, através da eleição do Presidente Trump e da sua nomeação de 3 juízes anti-aborto, é como não há acordo para quase nada no Congresso atualmente nos Estados Unidos, em última análise, quem tem decidido tudo, porque não, as coisas não podem ficar sem uma decisão, como é que se faz isto ou se faz aquilo. O que acontece é que, basicamente, quem tem governado os Estados Unidos nestas coisas mais importantes é o Supremo Tribunal, com as suas decisões, as decisões que passam...
Depois geram jurisprudência.
Exatamente.
E
neste caso do aborto, há jurisprudência, essa primeira, uma decisão já desde o início da década de 70, que é o Roe v. Wade, como eles dizem, Roe v. Wade, que é essa a lei dos Estados Unidos, vai, essa decisão do Supremo Tribunal que é válida hoje em dia, que é limitar a capacidade de intervenção do Estado, de cada Estado no direito ao aborto, etc. O objetivo destas leis extremistas, que nem os próprios promotores acreditam que deve ser assim, mas é um mecanismo que eles têm de fazer avançar esta questão nos tribunais. Portanto, eles aprovam uma lei completamente louca, vai a um tribunal, a primeira instância, como aconteceu nesta do Texas, não é? O tribunal chumbou, depois eles recorrem, vão para o tribunal de recurso, aprova, como aprovou, é válida a lei, há de chegar ao Supremo Tribunal. E o Supremo Tribunal já disse que vai pegar nisto. Portanto, e depois, não é que o Supremo Tribunal vá pegar nisto e dar razão a um tribunal ou outro tribunal e dizer que é bom ou que é mau. Não, é, vai poder analisar estas leis à luz da tal decisão Roe v. Wade, e depois pode decidir, não, afinal isto que decidiram há 50 anos nós achamos que é inconstitucional, deve ser assim, então passa a ser mais restritivo. Portanto, isto é válido para as armas também, não sabemos, mas é o que se espera.
Alexandre Martins, muito obrigado, foi um prazer gravar isto contigo.
Foi rápido hoje, não foi?
Está feito, foi rápido.
Um abraço, até à próxima.
Até à próxima.
O público fica no ouvido.